Chamada Geral, primeira edição. A reportagem da Gaúcha em ação. Parceria Supermercados Andreassa e Conception, Centro de Reprodução Humana. Thales Armiliato.
11 horas e 4 minutos. O tempo é instável em Caxias do Sul. A temperatura 13 graus. Um dia para recomeçar. Muitas pessoas fazendo com que os primeiros detalhes desta quarta-feira sejam de arrumar a casa. Infelizmente, com registros, com morte aqui em Caxias do Sul por desmoronamento. É o registro das chuvas e do que elas causaram nas últimas horas. E tudo isso você terá agora no Chamada Geral com os repórteres e a redação integrada da RBS. Serra tem ao menos 9 pontos de restrição em rodovias. André Fiedler.
E atenção para a BR-116, né, Thales? Nós temos ainda situação complicada no quilômetro 129, entre São Marcos e Caxias do Sul. Chegou a ficar bloqueio total, mas está em meia pista neste momento. Mas também está em meia pista no quilômetro 99 em São Marcos, próximo ali na região da Serra das Antas, em São Marcos. No quilômetro 154, no bairro Santa Corona, chegou a ficar totalmente bloqueado ontem. No início da manhã estava em meia pista e agora a situação já foi normalizada. Nas rodovias estaduais nós ainda temos problemas. Na RS-446, no quilômetro 11, que está em meia pista, esse ponto tradicionalmente ocorre deslizamentos, queda de barreira em períodos chuvosos. O quilômetro 39 da RS-448, aquele ponto onde o leito da pista cedeu na semana passada, segue com bloqueio total. No quilômetro 9 da RS-431, houve uma queda de barreira, ali fica entre Bento Gonçalves e São Valentim do Sul, e isso bloqueia duas das três faixas naquele ponto. E agora o Comando Rodoviário da Brigada Militar acabou de dar um outro alerta para a RS-431 no quilômetro 16. O nível da água subiu bastante e não dá passagem. A via está alagada, portanto, no quilômetro 16, lá na RS-431. Na RS-443, a via que liga Nova Prata a Protásio Alves, a ponte ficou submersa, né? O rio encobriu a ponte e, portanto, o trânsito está bloqueado. Mesma situação da RS-359, que liga Cotiporã a Veranópolis. E ainda aqui na região, a RS-826, a via que liga Farroupilha a Alto Feliz, está com bloqueio total, porque no quilômetro 9 surgiram rachaduras no asfalto. O asfalto está cedendo naquele ponto. É outra via, é outra rodovia que sofre com movimentações no terreno em períodos chuvosos assim. Existe ainda um relato não confirmado, né? Nós estamos tentando verificar uma possível queda de barreira, um outro problema na RS-448 entre Farroupilha e Nova Roma do Sul, mas isso ainda não está confirmado. De qualquer maneira, fica esse reforço, né? A rodovia está bloqueada por conta do desmoronamento, né, que ocorreu na semana passada. Existe ainda uma meia pista no quilômetro 202 da BR-470, Thales.
Ok. André Fiedler, 11 horas e 7 minutos, 11 e 7. Ponte entre Bento Gonçalves e Veranópolis é liberada após mais de 10 horas de bloqueio. Aline Ecker.
Isso mesmo, foram quase 11 horas de bloqueio aqui na ponte, que é o principal acesso entre Bento Gonçalves e Veranópolis, no quilômetro 193. E os moradores aqui da região dizem que desde 2001 eles não veem o rio subir tanto. Ele chegou quase a marca que foi naquela grande enchente quando teve um deslizamento de terra aqui. Só que dessa vez o que fez, não foi a água do rio que levou a estrutura da ponte. A água desceu, na verdade, pela BR-470 e levou um pedaço dessa estrutura. Motoristas estavam desde as 11 horas da noite da terça-feira aqui aguardando para poder passar, né? Essa que é uma das principais ligações entre as duas cidades. E os moradores relataram que as casas de comércio tiveram prejuízos porque entrou água, mas justamente essa água que desceu da encosta, muita árvore caída, bastante buraco aqui nesse trecho, árvore caída sem luz em alguns pontos. E agora a situação então é de realmente as pessoas que moram aqui próximo estão limpando suas casas, seus comércios. O trecho está liberado nos dois sentidos, mas a estrada ainda está com equipes limpando em alguns pontos. É preciso bastante cuidado, tem muito caminhão na estrada neste trecho e o trânsito segue lentamente, tá?
É, muita atenção nesse trecho, né? Portanto, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, né, em relação a tanta chuva que deu nas últimas horas e nesse momento, 10 horas lá, de bloqueio, Veranópolis, que é liberada após mais de 10 horas de bloqueio. Então, ali o trânsito é muito frequente, é um trânsito intenso e você precisa prestar muita atenção, né? Com esse bloqueio, são muitos os caminhões, como falou a Aline. Homem que morreu soterrado em Caxias será sepultado à tarde. Flávia Noal.
É Jason Maximovitz, de 35 anos, o homem que morreu soterrado na noite de ontem em Caxias do Sul. Essa informação do nome dele foi confirmada nesta manhã pelo Corpo de Bombeiros. A vítima estava dentro de casa, no bairro Mariani, quando uma encosta desmoronou. A Defesa Civil do município chegou a divulgar que 3 pessoas estavam na casa no momento do deslizamento, mas, conforme o Corpo de Bombeiros, a confirmação foi de que 2 estavam no local. Além da vítima, a companheira dele, Marielle Cristina Gaio, de 30 anos, ficou soterrada, mas foi socorrida e, de acordo com a família, teve apenas um ferimento no rosto. Os 2 estavam desempregados e moravam em uma casa construída junto com outras 2, onde residiam parentes deles. Conforme a Defesa Civil, a área é de risco e todos foram removidos. O sepultamento do corpo de Maximovitz ocorre às 5 horas da tarde no Cemitério Público Municipal Rosário 2, em Caxias do Sul.
Chamada geral para supermercados Andreassa, economia para toda a família. Conception, centro de reprodução humana, o que a gente faz tem a sua cara. Também tem neblina, tem cerração pelas estradas do nosso Rio Grande do Sul e não diferente na Serra Gaúcha. Então muita atenção para você que está nos acompanhando, né? Você motorista que está trafegando pelas rodovias que cortam a serra. Agora 11h11 de uma manhã de tempo instável, depois de estragos com as últimas chuvas aqui na região. Há 9 anos, família de homem morto em deslizamento convivia com risco de queda da encosta. André Fiedler.
Desde que essa família se mudou para esse terreno na rua Adelaide da Silva, no bairro Mariani, Thales, eu conversei com a Fátima Correia Gaio, que é a proprietária ali do terreno e da casa que fica na frente, né? A que foi atingida pelo deslizamento fica na parte de trás, onde estava o Jason e a esposa dele. Estavam apenas os 2 no imóvel naquele momento. E segundo a Fátima, antes, ela mora em Caxias do Sul há 20 anos, antes ela morava no bairro Rosário 2, adquiriu esse terreno há 9 anos, construiu a casa dela ali, fez há cerca de 5 anos a parte de trás, que foi atingida agora, mas ela diz que desde que ela se mudou para esse terreno, adquiriu esse terreno e se mudou, ela convivia com esse medo de deslizamento inclusive procurou a prefeitura, o próprio município, segundo ela, havia prometido que tentaria resolver aquela situação os proprietários que venderam o terreno também disseram que essa situação seria resolvida. O fato é que a pedra que deslizou ontem estava saliente já há um bom tempo e ela sempre oferecia esse risco de queda. Vamos ouvir, inclusive, o relato da Fátima.
De noite, quando chovia, eu quase não dormia, sempre preocupada. Às vezes eu fazia eles botar os colchões deles para frente para não dormirem lá atrás.
Foi justamente essa pedra, Thales, que atingiu o Jason, que acabou então morrendo antes mesmo de receber socorro. Nesse ponto onde fica essa casa, né, existem é uma rua, a única rua não pavimentada ali do entorno do bairro Mariani, fica num ponto já de baixada do bairro e praticamente à beira de um vale, né? A gente sabe que logo ali na frente tem o bairro Rio Olon, tem o vale ali do Rio Tega, então existe essa encosta e existem muitas casas por ali também. Nesse ponto especificamente onde foi atingido são três imóveis, né, onde moravam 17 pessoas da mesma família, todos esses imóveis agora interditados.
14 minutos, e essa é uma realidade de Caxias do Sul, que são as áreas de risco, né? Milhares de pessoas que vivem em encostas do tradicional e chamado barranco, que vem a desmoronar com infiltração de água nas diferentes realidades. E no nosso caso de Caxias do Sul, o que auxilia muito é o relevo já em relação às diferentes áreas e bairros de Caxias do Sul. Mas sobre isso, a Prefeitura está intensificando a fiscalização a áreas irregulares para evitar novos desmoronamentos em Caxias do Sul. Chamada para Ana Nazário.
Depois da forte chuva das últimas horas em toda a região da Serra Gaúcha, a Prefeitura de Caxias, através dos fiscais da Secretaria Municipal da Habitação, vai continuar os trabalhos de prevenção e fiscalização das áreas de risco da cidade. De acordo com o secretário da Habitação, Carlos Giovanni Fontana, o trabalho de conversação com os moradores que residem em casas localizadas nessas áreas irregulares, para que deixem esses locais, tem sido uma constante e não apenas quando a instabilidade do tempo chega, mas durante todo o ano. Segundo ele, muitas pessoas insistem em permanecer em suas casas que, por vezes, já estão interditadas, o que gera grande preocupação também aos órgãos públicos.
E intensificar um pouco a fiscalização, principalmente nas áreas, na região mais norte da cidade, ali nos bairros Canyon, Reolon e Mariani, no Planalto também nós temos uma preocupação bastante grande pela condição, pela geografia, pelo relevo, bairro Fátima também. Então, hoje durante o dia pretendemos continuar atuando na fiscalização, na orientação, para que algumas famílias, aí, quando identificado o risco, entendam da importância de deixar essas áreas, contando com o suporte do município e da FAS.
Em relação à morte de um homem por desmoronamento de uma encosta no bairro Mariani, nesta terça, o secretário afirma que já era de conhecimento da família que o local se tratava de uma área de risco. Conforme ele, o próprio Corpo de Bombeiros passou essa informação, mas infelizmente a família optou por não deixar o endereço.
Tomamos o conhecimento de que a situação da ocorrência de ontem, onde veio até a um óbito, é uma situação em que, segundo o Corpo de Bombeiros, a senhora já havia sido já tinha sido passado para ela da importância de deixar a área por diversas vezes, e a senhora é um dos casos que a gente se depara com uma resistência por parte do ocupante da área irregular. E não teve jeito de convencer essa senhora de que teria que deixar a área. Infelizmente, aconteceu o pior no dia de ontem.
Esse, então, foi o secretário da Habitação, Carlos Giovanni Fontana, que falou sobre as fiscalizações de áreas irregulares no município. Thales.
É que devem ser intensificados a partir de agora. E são muitas famílias que acabam não respeitando essa consideração, né? O município também tem a relação de uma lista, né, de pessoas que, em virtude de estarem nesses espaços, estão pedindo através do FUNCAP a própria idealização da sua casa, de um novo endereço. Só que isso demora, e demora muito, infelizmente também. Então acabam não conseguindo sair do seu local onde estão. E infelizmente registramos notícias como essas. Nesses pontos críticos são também relatados outras e tantas frequências com alagamento. São 6 pontos críticos de alagamento que foram registrados na noite desta terça-feira em Caxias do Sul. Fernanda Mondadori.
Thales, segundo informações da Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Caxias do Sul, foram registradas ocorrências nos bairros Parque Oásis e Interlagos, onde as bocas de lobo não deram vazão e alagaram ruas. No entanto, conforme a Secretaria, a água não chegou a atingir casas. Já no desvio Risso, a situação foi mais grave. Uma casa correu o risco de ser levada pela correnteza. Equipes da Secretaria estiveram no local e retiraram os moradores para avaliar o caso. De acordo com o titular da pasta, Gilberto Meletti, as estradas de chão no interior foram as mais atingidas pela água. Com o grande volume da chuva, não sobrou brita e terra, segundo o secretário. Apesar de um registro de deslizamento em uma estrada em Santa Lúcia do Piauí, não há bloqueios em nenhuma via do interior. Na manhã desta quarta-feira, outras demandas continuam chegando até a prefeitura. É o caso do desmoronamento de uma encosta no bairro Fátima, o que gerou apenas danos materiais. A Secretaria de Obras e Serviços Públicos está prestando serviços também em dois pontos da BR-116. Na altura do bairro Santa Corona, a estrada já foi liberada. Depois de Galópolis, onde caiu uma grande pedra, as equipes seguem atuando junto à Polícia Rodoviária Federal.
Obrigado, Fernanda. 11 horas e 19 minutos. As principais informações depois de um grande movimento que se teve em relação às estradas e também em regiões e áreas de risco com a forte chuva das últimas horas aqui na Serra Gaúcha. E nesse sentido, o rio Caí passa de 12 metros e pelo menos 60 famílias são retiradas de casa. Essa informação de Noelle Scur.
Isso, Thales, em São Sebastião do Caí, que passa de novo por problemas causados pela chuva. O último nível que atingiu o rio, Thales, chega a 12 metros e 36. Essa é a medição da manhã de hoje. Passando dos 10 metros, a Defesa Civil já precisa retirar as pessoas de casa. Elevação do rio Caí neste momento está em 26 centímetros por hora e a previsão é de que atinja 13 metros e meio durante o dia. Já são cerca de 60 famílias retiradas de casa, 30 delas estão no ginásio esportivo do bairro Rio Branco e outras 35 estão sendo levadas para o ginásio da igreja também no mesmo bairro. O prefeito Clóvis Duarte afirmou na manhã de hoje, durante o programa Gaúcha Atualidade, que o rio Thales chegou a subir 80 centímetros por hora durante a noite. Lembrando que São Sebastião do Caí já passou por situação semelhante na semana passada, quando teve o ciclone Bomba. 16 famílias que foram atingidas na semana passada também tiveram que ser retiradas entre a noite de ontem e a manhã de hoje.
Obrigado, Noelle Scur. São referências, né? Outra situação que, em meio a muita chuva, é o rio Caí, né? Que sobe deixando desabrigados, desalojados. Rio Taquari sobe e deixa pelo menos 32 pessoas desalojadas em Santa Teresa. Milena Schaefer.
26 adultos e 6 crianças que precisaram deixar suas casas em Santa Teresa durante a madrugada desta terça-feira, quando o rio Taquari começou a subir, deixando parte da cidade completamente alagada. Conforme o tenente-coronel Jorge Fernandes Menezes, que é o coordenador regional da Defesa Civil de Lajeado, que abrange o município, equipes locais com auxílio do Corpo de Bombeiros de Bento Gonçalves atuam no local nesse momento e ainda não repassaram mais detalhes a respeito da situação. De acordo com o coordenador, ainda, o nível do rio começou a aumentar durante essa madrugada, mas continua em elevação, Thales.
Obrigado, Milena Schaefer. 11 horas e 21 minutos, 13 graus, o tempo é instável em Caxias do Sul. Você está na Gaúcha Serra acompanhando o Chamada Geral, primeira edição com os repórteres da Redação Integrada, Jornal Pioneiro, pioneiro.com, Rádio Gaúcha Serra e RBS TV. Em 24 horas, chuva ultrapassa a média mensal em Caxias do Sul. Ana Nazário. Daqui a pouquinho essa informação com a Ana Nazário. Por enquanto, nós vamos restabelecendo também o seu contato. 99690-1220. Você pode participar, deixar o seu recado. Você confere os destaques da Gaúcha Serra no site pioneiro.com, no Twitter Gaúcha Serra e no facebook.com/pioneiro. E participa também com a sua opinião ou informação pelo WhatsApp. Chamada Geral, primeira edição. Um programa, repito, da reportagem da Gaúcha Serra, com a edição de Flávia Noal e ainda na técnica Adão Oliveira. Agora sim, Ana Nazário. Em 24 horas, chuva ultrapassa a média mensal em Caxias, Ana.
Pois é, Thales, o período que teve a chuva mais intensa ocorreu ontem, quando foram registrados 65,4 milímetros entre as 2h30 da tarde até as 8h30 da noite. Mas das 8h30 da manhã de ontem até as 8h30 da manhã de hoje, a chuva em Caxias do Sul chegou a 126 milímetros, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia de Caxias, que fica localizado no aeroporto Hugo Cantegiani. A média mensal da cidade varia de 120 a 160 milímetros por mês. Segundo a observadora climatológica do IMET, Neuza Salvador Machado, esse volume de chuva é o maior registrado em Caxias desde o início da estiagem em novembro. Neste mês, apenas em 6 dias, já choveu 247,5 milímetros na cidade. E para se ter uma ideia, quase no mesmo período, no mês passado, em 13 de junho, Caxias registrava 78,5 milímetros de chuva. Então dá para ver aí, né, que houve um aumento expressivo. E apesar de os agricultores terem clamado, né, pela chuva, porque enfrentavam dificuldade de irrigação de seus produtos e até do próprio abastecimento pela falta de água, a diretora técnica da Secretaria Municipal da Agricultura, Neiva Reck, conta que o acúmulo de chuva de agora tem trazido preocupação. Ela diz que a força da água prejudica não só o trânsito dos produtores locais, porque causa bloqueios, né, em várias rodovias, como também na produção de hortaliças. Ela comenta que a prefeitura já recebeu relatos de agricultores que dizem terem perdido algumas plantações que foram tomadas pela água. Segundo Neiva, a Secretaria da Agricultura está fazendo um levantamento das regiões afetadas e, a partir disso, vai tomar, então, medidas para ajudar esses agricultores. Ela adianta que já é possível identificar o bairro Vila Cristina como um dos mais atingidos. Thales.
Obrigado, Ana Nazário. 11 horas e 25 minutos. Laboratório para a vida inteira. E, Cléo, essa situação de estabilidade, como fica?
Agora à tarde, a expectativa de uma quantidade ainda grande de nuvens, um pouco de vento em partes do leste é provável, porque precisa desse vento que é para carregar essa umidade para o Oceano Atlântico. Então é isso que chama a atenção para a gente ter um pouco de vento durante a tarde de hoje. A expectativa para esta quarta-feira de temperaturas em declínio durante o período da noite, faz frio na madrugada e amanhã pela manhã. Vamos ter um clima sem chuva na quinta-feira, mas bastante frio de manhã. Na sexta, não muda muito não. Faz bastante frio pela manhã, tem até ocorrência de geada, e depois à tarde a temperatura sobe, mas não muito no estado. Sábado tem uma frente fria chegando entre a tarde e a noite. Há previsão de pancadas de chuva, se não em todo, em quase todo o estado do Rio Grande do Sul no sábado. No domingo essa frente fica parada por aqui e na segunda, especialmente na parte da tarde, ela vai embora. Tem chuva só de manhã aqui no estado. Terça em diante, tempo seco.
Obrigado, Cléo. 11 horas e 26 minutos. Manhã de tempo instável em Caxias do Sul e na região da Serra Gaúcha. 11 e 26, chamada geral, primeira edição para Supermercados Andreassa, economia para toda a família. E Conception, centro de reprodução humana, o que a gente faz tem a sua cara. Um intervalo e já voltamos.
O inverno chegou e as farmácias São João estão com ofertas quentes esperando por você. Olha só, Benegripe 500 miligramas com 6 comprimidos, leve 2 por R$ 7,49 cada. Toalhas umedecidas Snow Baby, leve 2 unidades por R$ 8,49 cada. E adesivo Atroveran Hot, leve 3 unidades por R$ 6,69 cada. Aproveite, farmácias São João, cuidar da sua saúde é nossa missão.
A saúde e o bem-estar de clientes e funcionários é a prioridade do Super Andreassa. Reforçamos todas as medidas de segurança e higiene nas lojas. Uso obrigatório de máscara, álcool gel na entrada, higienização de carrinhos e cestinhos, triagem diária e acompanhamento médico de funcionários, proteção nos caixas, protocolos de higienização dos setores, além do distanciamento recomendado. O compromisso do Super Andreassa, hoje e sempre, é cuidar bem de todas as famílias.
Encontre na Papel Brás os produtos para manter você e sua empresa bem protegidos. Tapetes sanitizantes, máscaras de proteção facial, álcool gel, produtos de limpeza e desinfecção, sabonete líquido, toalhas de papel e os aparelhos e suportes adequados. Para sua maior comodidade, consulte o serviço de entrega. Papel Brás, no Pio Décimo, em Caxias. Fone 3223-1155 ou pelo WhatsApp 99975-3090.
Dicas de saúde reprodutiva do Conception, Centro de Reprodução Humana.
Você sabia que é possível evitar algumas doenças genéticas no bebê, como por exemplo a hemofilia? Na fertilização in vitro, utilizando o teste genético pré-implantacional, conseguimos avaliar geneticamente este embrião antes da gestação.
Esta foi a dica do Dr. Fábio Pascoalotto, urologista CRM 20407. Conception, Centro de Reprodução Humana. O que a gente faz tem a sua cara.
Neste ano, Fronteiras do Pensamento estreia sua plataforma digital. Você mais perto de 8 pensadores que debaterão o tema Reinvenção do Humano. Visite fronteiras.com e consulte a programação.
Apresentação Braskem, patrocínio Unimed Porto Alegre e Gerdau. Empresa parceira Unicred. Promoção Grupo RBS.
O momento é delicado e nós da BRF entendemos a responsabilidade de momentos como esse. Por isso, além de produzir e levar alimentos à sua mesa, estamos cuidando das nossas pessoas e comunidades, adotando todas as medidas de proteção aos nossos colaboradores e doando mais de 50 milhões de reais em alimentos, insumos médicos e apoio a fundos de pesquisa. Vamos juntos mostrar nossa força e fazer nossa parte pelo todo.
Onze horas e 30 minutos, de volta, é o Chamada Geral, primeira edição para Supermercados Andreassa, economia para toda a família e Conception, Centro de Reprodução Humana, o que a gente faz tem a sua cara. A temperatura diminuiu um pouco, 11 graus, começamos com 13, agora 11 graus, o tempo é nublado, né? Instabilidade, em alguns locais mais a intensidade da chuva, em outros nem tanto. Mas é uma chuva, eu diria, serena, né? Nesse momento, calma e tranquila, bem diferente das últimas horas. Chamada geral que segue com a reportagem, atualizando agora as informações do trânsito. Quem está chegando é André Fiedler para essa atualização, André.
Thales, falando ainda de BR-116, né? A gente falava antes dos pontos com bloqueio nas rodovias aqui da região. A BR-116 estava com restrições no quilômetro 165, entre Galópolis e Vila Cristina, mas esse ponto foi liberado há cerca de meia hora, trânsito normalizado por lá, portanto. Então, agora na BR-116 o alerta fica mais para a região de São Marcos, né? Quilômetro 129 e quilômetro 99, esses dois pontos em meia pista, o quilômetro 129 entre Caxias e São Marcos e o 99 já mais na região da Serra das Antas, lá de São Marcos. A fiscalização de trânsito atende a um acidente nesse momento na Avenida São Leopoldo com a Rua Sarmento Leite, entre o bairro Exposição e o São Leopoldo. Envolve um Fox e uma Hilux, apenas com danos materiais. E tem ainda um bloqueio na Estrada Velha para Flores da Cunha, lá na região da Maestra. Segundo a fiscalização de trânsito, ontem houve um alagamento, né? Então essa situação segue por lá. Por isso, o bloqueio total de trânsito nesse ponto. Tá? Agora a chuva parou, isso já não é mais problema, pelo menos momentâneo, né, e tão grave para os motoristas, né, não tem tanto acúmulo de água na pista, mas tem neblina em alguns pontos e isso demanda atenção redobrada.
Com certeza, neblina, né? Muito cuidado a você, condutor. Agora 11h32. Para Centro Empresarial de Flores da Cunha, 30 anos à força da representatividade empresarial. E ainda, problemas com impermeabilização? Ligue na Serrana Materiais para Construção, nós temos a solução. É momento, hora e vez dos indicadores econômicos. Ibovespa, variação em alta, uma variação positiva de 1,91%. A Bolsa de Valor, nesse momento, em relação a 97.761,04 pontos. O dólar comercial na compra está saindo a 5,3449 e na venda 5,3460, uma variação que é negativa 0,71%. O dólar turismo na compra 5,40,16 e na venda 5,58,16, queda de 0,45%. Os indicadores econômicos e as últimas informações do mercado financeiro aqui no Chamada Geral, primeira edição. Supermercados esperam reabrir a partir do próximo domingo. Babiana Munhol.
Uma reunião do gabinete de crise da Prefeitura de Caxias do Sul está agendada para o início da tarde de hoje, pois um novo decreto deve ser publicado até o fim do dia, já que o último tinha validade de 2 domingos. Ele determinou o fechamento de supermercados, shoppings, padarias e restrições em restaurantes e parques. A tendência é de reabertura dos supermercados, mas nem tudo deve reabrir, conforme fontes da Prefeitura. Eu conversei com o presidente do Sindigêneros, Eduardo Slompe, e ele afirma que o setor de supermercados está preparado para reabrir no próximo domingo, pois a lotação nos estabelecimentos dos últimos dias demonstra a necessidade de mais um dia de funcionamento. Segundo ele, acumulou muita gente, foi bem complicada a situação, filas, gente na chuva, e ele destaca a dificuldade destes estabelecimentos em segurar as pessoas, em fazer este controle. Acrescenta que não adianta fechar supermercados em Caxias se os estabelecimentos em cidades vizinhas, como em Farroupilha, ficam abertos, o que prejudica comerciantes locais.
11 horas e 34 minutos, 11 e 34, 11 graus também a temperatura em Caxias do Sul. Após severa estiagem, lavouras e propriedades rurais são prejudicadas pelo excesso de chuva na serra. Milena Schaefer.
As chuvas dessa terça-feira que geraram deslizamentos e interromperam rodovias em diversos pontos aqui da serra também causaram estragos no campo, Thales. Após a estiagem que comprometeu uma série de cultivos nos últimos meses, somente em Caxias do Sul, uma perda estimada de 98 milhões, os agricultores lidam agora com os estragos causados pelo excesso da chuva. Segundo a Emater, o cultivo de hortaliças, sobretudo das folhosas, como alface, couve, rúcula, por exemplo, que são os mais afetados justamente por serem variedades mais sensíveis, que nem sempre contam com a proteção de uma estufa. Além disso, a erosão de canteiros causada pelo acúmulo de águas nas propriedades também ocasiona perdas nas lavouras de cebola e alho. Também foram registrados rompimentos de açudes no interior e estragos em estradas internas que impedem a realização de diversos manejos dentro das propriedades. Aqui em Caxias do Sul, a Secretaria Municipal de Agricultura avalia nessa manhã os danos causados nas propriedades. Conforme o secretário Valmir Suzin, são relatadas situações de estradas interrompidas, formação de crateras nas propriedades em virtude desse excesso de água. E, segundo ele, a região de Vila Cristina pode ser uma das mais afetadas por ser uma área com bastante produção de hortaliça, em sua maioria sem a proteção de estufas. Além disso, a localidade tem terrenos mais planos que propiciam esse acúmulo de água. No ramo da fruticultura, não há impactos significativos, embora tenham sido registrados casos como de um produtor de criúva, que, de acordo com a secretaria, tinha feito um novo plantio de mudas de laranjeiras que acabaram sendo levadas pela água de um arroio que fica próximo à propriedade e acabou subindo, né, por conta dessas chuvas. Thales.
Obrigado, Milena. Agora 11h37, Chamada Geral, primeira edição, sempre para Supermercados Andreassa, economia para toda a família e Conception, Centro de Reprodução Humana. O que a gente faz tem a sua cara. Intervalo e já voltamos.
Você está em dúvida se teve contato com a Covid-19? No Alfa Laboratório, você realiza o exame para o coronavírus com toda a segurança e cuidado. E o resultado sai em até 2 horas, dependendo da unidade de coleta. E mais, o Alfa tem os melhores valores e descontos para profissionais da saúde. Afinal, quem cuida da saúde dos outros também merece esse cuidado. Alfa Laboratório, para a vida inteira. Mais informações no site alfalaboratorio.com.br e nas redes sociais. O telhado da sua empresa ou indústria está enfrentando problemas com infiltrações? Nós, da Serrana Materiais para Construção, temos a solução.
33 anos de atuação nos proporcionam a experiência adequada para a solução destes problemas. Produtos de vanguarda com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na Rua Irmazago, 876, Caxias do Sul. Fone 3222-6869 ou acesse serranamateriais.com.br.
Antes de olhar para frente, você precisa olhar para dentro, desafiar-se e buscar o seu melhor. É por isso que a Pegada trabalha para criar modelos que acompanham você em cada conquista. Uma coleção com conforto, design e qualidade, de quem produz calçados com atenção em cada detalhe. Acesse pegada.com.br ou peça o seu nas melhores lojas do país. Calçados Pegada. A marca da conquista.
Com o Brasão mensal da Claro, você tem até 6 GB de internet e ligações e WhatsApp ilimitados. E agora tem acesso ao Descomplica, plataforma de estudos online para você se preparar para o vestibular, sem pagar nada por isso e sem descontar da sua internet. Tudo isso por apenas R$ 29,99 por 30 dias. Brasão nesse celular e educação na cabeça. Saiba mais em claro.com.br/brasão. Claro.
Chegou a farofa pronta Santa Massa. Um toque divino de sabor para sua mesa. A farofa pronta Santa Massa é feita com óleo de coco, pedaços de cebola e olha só, hein? Sem conservantes. Você vai encontrar a farofa Santa Massa nas versões tradicional e picante. E ela vem numa embalagem prática e moderna com ziplock que permite o fechamento do pacote após aberto, conservando o produto sempre crocante. Santa Massa. Isso muda o seu churrasco.
O momento é delicado e nós da BRF entendemos a responsabilidade de momentos como esse. Por isso, além de produzir e levar alimentos à sua mesa, estamos cuidando das nossas pessoas e comunidades, adotando todas as medidas de proteção aos nossos colaboradores e doando mais de 50 milhões de reais em alimentos, insumos médicos e apoio a fundos de pesquisa. Vamos juntos mostrar nossa força e fazer nossa parte pelo todo.
As empresas do transporte intermunicipal seguem atendendo todas as localidades do estado. Observando as recomendações da saúde, os ônibus são higienizados e utilizam apenas as poltronas das janelas. Em tempos de coronavírus, tem sempre um ônibus intermunicipal para você viajar para qualquer localidade do Rio Grande do Sul. RTI. Os ônibus intermunicipais não param.
Horas 40 minutos, 11h40, tempo instável em Caxias do Sul, nublado, né? Totalmente fechado o tempo em Caxias, a temperatura na marca dos 11 graus. Sempre para supermercados Andreassa e Conception, centro de reprodução humana, chamada geral, que destaca agora a previsão do tempo, a segunda participação de hoje do Cléo Kuhn para Alfa Laboratório, para a vida inteira, Cléo.
Amigos da Gaúcha, o tempo no estado apresenta um domínio grande da massa de ar úmida ao longo do período da tarde. E durante o período da noite, especialmente na madrugada e amanhã pela manhã, a expectativa é que o ar seco, gelado, que a gente tem no norte e nordeste da Argentina, avance sobre o estado do Rio Grande do Sul, empurrando essa umidade que está presente agora para o alto mar. Com isso, a tendência é que a gente tenha quinta e sexta-feira, sem chuva no estado, com uma situação boa de massa de ar mais seca, e é claro, vai esfriar um pouco, né? As temperaturas vão cair, principalmente na sexta, a possibilidade maior de geada, mas não se pode descartar alguma geada também na quinta-feira aqui pelo estado. As temperaturas vão ficar abaixo de 5 graus Celsius em grande parte dos municípios, tanto na quinta quanto na sexta-feira. Mas a maior parte dos municípios fica entre os 5 e os 10 graus Celsius. A expectativa à tarde, temperaturas que ficam aí lá pela casa dos 17, 16, mas na sexta-feira talvez 18 para 19 no norte do estado, que aquece um pouquinho mais. Previsão do sábado, entrada de uma frente fria entre a tarde e a noite, trazendo pancadas de chuva, talvez já pela manhã em muitas áreas do sul. Mas a gente tem sábado e domingo com pancadas de chuva e ainda na segunda, principalmente de manhã, um pouco de chuva na parte norte do estado. Depois deve melhorar no período da tarde. Mas de imediato o que a gente tem para o estado é isso. A gente teve uma chuvarada que atingiu a parte norte do estado do Rio Grande do Sul. porque na metade sul e no oeste a chuva foi bem comportada, até mesmo no centro não choveu em demasia. E agora a gente fica atento aí a esta situação dessas águas da metade norte do estado do Rio Grande do Sul, nordeste, onde vai ter que esperar elas chegarem aqui no Guaíba, porque geralmente essas chuvas daqui caem para o lado do Guaíba. Apenas a área das Missões ali, que teve uma chuvarada forte também, os rios em sua imensa maioria correm para o Rio Uruguai. Vão provocar algum processo de elevação do nível do Rio Uruguai durante os próximos dias, e aqui deve aumentar o nível da Lagoa dos Patos. Então, por enquanto, uma situação tranquila com relação ao comportamento do tempo entre a quinta e a sexta, e a gente fica atento às chuvas que vão acontecer no fim de semana aqui no estado. Com a previsão do tempo, Cléo Kuhn.
Obrigado, Cléo. 11h43. Novo supermercado pretende gerar 40 empregos em Caxias, Babiana Munhol.
É isso mesmo, é da rede Multimercados, este novo supermercado que vai ocupar o antigo ponto onde funcionava o Colina Grill, no bairro Colina Sorriso, que encerrou as atividades no final do mês passado, após 24 anos. Esse novo supermercado vem com o conceito Világio e a estrutura tem 1.600 metros quadrados. Agora passa por reformas, a previsão é de inaugurar em outubro e será a quarta unidade neste conceito, depois dos mercados nos bairros Iguatemi, São Caetano e Centro. Nesse modelo, açougue, padarias e alguns setores têm produtos e atendimento diferenciados. É a primeira operação da rede no Colina Sorriso e a expansão vai gerar 40 novos empregos. A seleção deve ocorrer nos próximos meses, mais perto da data de abertura.
11h44, com cinema no quarto e piquenique no bosque, Rede Nacional reabre hotel da Serra Gaúcha. Giane Guerra.
Com 10 unidades no Brasil, a rede GJP está iniciando a estratégia de reabertura com um hotel na Serra Gaúcha, aqui no Rio Grande do Sul. É o Ixe Serrano, um empreendimento que fica em Gramado e que volta a funcionar nesta quinta-feira. A retomada das operações da empresa será gradual, a previsão é de que todas as unidades já estejam abertas até outubro. Protocolos de higiene, já os tradicionais que vários hotéis estão adotando, como medição de temperatura, distanciamento das pessoas, inclusive de vagas no estacionamento, intensificação da limpeza e o já tradicional check-in e check-out pela internet por aplicativo. A empresa, a GJP, contou com uma consultoria, uma parceria do Hospital Sírio-Libanês. E o curioso, nesse caso do Ixe Serrano, é que como o hotel é voltado para turismo de lazer, foram criadas algumas atividades que garantem a diversão, reduzindo bastante o risco de contágio do coronavírus. Como, por exemplo, programação de cinema no apartamento, no quarto do hotel, piqueniques exclusivos no bosque do Ixe Serrano e também jantares temáticos. Então, a reabertura da rede começa aqui pelo Rio Grande do Sul, em seguida devem ser reabertos empreendimentos no Rio de Janeiro, seguidos por mais um hotel aqui no Rio Grande do Sul, o Prodigy Gramado. E outros hotéis também no Nordeste estão na lista, na estratégia da empresa agora para a retomada das operações, ainda durante a pandemia do coronavírus, mas com todos os cuidados que o setor hoteleiro tem tomado. Mais informações e fotos do empreendimento em gauchazh.com/Giane Guerra.
Obrigado, Giane. 11 horas e 46 minutos. Projeto de lei prevê que a Secretaria da Cultura receba recursos de empresas. Ciliane Vieira.
A Secretaria da Cultura de Caxias protocolou ontem um projeto de lei que prevê a possibilidade de a pasta receber recursos de empresas e pessoas físicas. Batizado de Cultura Melhor, Sociedade Melhor, o programa possibilitaria parcerias para a doação de recursos materiais à Secretaria da Cultura, além de patrocínio para manutenção, conservação, reforma e ampliação de prédios públicos pertencentes à pasta, promoção de palestras e outras ações de interesse na área. A secretária da Cultura, Luciane Pérez, apontou que o projeto de lei representa uma forma de as pessoas e as empresas contribuírem com ambientes culturais públicos. O projeto de lei será apreciado pelos vereadores nos próximos dias.
11h47, chamada geral, intervalo e já voltamos com muito mais para você. Fique ligado.
Música.
Para você que está em casa e quer fazer suas compras com comodidade e segurança, tem uma grande novidade. É o Super Andreassa na minha casa. Entre no site, escolha os produtos e pronto. Você recebe tudo aí na sua porta. Eu já fiz as minhas compras. E você? Tá esperando o quê? Ó, devem ser eles.
Super Andreassa na minha casa. Compre online para toda a família. Disponível em Caxias e agora também em Farroupilha. Aproveite!
Dicas de saúde reprodutiva do Conception, Centro de Reprodução Humana.
Você sabia que o espermograma é o principal exame de avaliação da fertilidade masculina? O resultado nos mostra se os espermatozoides têm uma forma adequada e se têm a capacidade de movimentação, além de fornecer outras informações extremamente valiosas a respeito do sêmen.
Esta foi a dica do Dr. Fábio Pascoaloto, urologista CRM 2407. Conception, Centro de Reprodução Humana. O que a gente faz tem a sua cara.
Você pode renovar sua casa em 10 vezes sem juros ou fazer uma negociação imbatível à vista na Elevato. Aproveite esta oportunidade até dia 11 e garanta sua obra com preços extremamente reduzidos, negociados direto com os fabricantes ou pague em até 10 vezes sem juros. Estamos online e com nossas lojas abertas. Elevato, sua casa, nossa causa.
O momento é delicado e nós da BRF entendemos a responsabilidade de momentos como esse. Por isso, além de produzir e levar alimentos à sua mesa, estamos cuidando das nossas pessoas e comunidades, adotando todas as medidas de proteção aos nossos colaboradores e doando mais de 50 milhões de reais em alimentos, insumos médicos e apoio a fundos de pesquisa. Vamos juntos mostrar nossa força e fazer nossa parte pelo todo.
Horas e 50 minutos, 11 graus, é o Chamada Geral, primeira edição aqui pela Gaúcha. Fonte da informação, supermercados Andreassa, economia para toda a família, Conception Centro de Reprodução Humana, o que a gente faz tem a sua cara, são as últimas informações, as notícias do momento, depois de uma chuva, né, que trouxe aí prejuízos e também morte aqui na cidade de Caxias do Sul. Vamos atualizar agora as informações do esporte. Primeiro a dupla Caju com o Marcelo Rocha.
O Caxias já tem uma expectativa em relação à possibilidade do começo da Série D do Campeonato Brasileiro. A data que é trabalhada pela CBF por alguns clubes é o dia 6 de setembro. A confirmação deve ocorrer até o final dessa semana. A equipe Grená segue com os trabalhos físicos, esperando a oficialização dessa data em relação ao Campeonato Brasileiro da Série D e também do Campeonato Gaúcho. Por isso, a expectativa fica principalmente nessa semana em relação a essa situação envolvendo o estadual, já que depende somente da liberação do governador Eduardo Leite para que o campeonato comece e seja retomado a partir do dia 26 de julho, com a 3 rodadas que faltam na fase de classificação do segundo turno, além da semifinal e final, e caso o Caxias não seja o campeão do segundo turno, a decisão do estadual, já que a equipe Grená foi a vencedora da primeira etapa da competição. Enquanto isso, o Juventude segue nos trabalhos físicos, na expectativa também da liberação e principalmente pensando na Série B do Campeonato Brasileiro. Por isso, a necessidade dessa liberação, até porque o técnico Pintado, que chegou durante a pandemia e mais um grupo de jogadores, ainda não realizaram atividades em grupo da parte coletiva nesse período após a chegada do treinador.
Obrigado, Marcelo Rocha. Agora a dupla Grenal com Marina Renato.
Vitor Babsin, uma das grandes revelações do Grêmio, pode repetir a trajetória do atacante TT e deixar Porto Alegre sem atuar nos profissionais. O Bolonha e a Udinese demonstraram interesse no volante tricolor. No CT Luiz Carvalho, os jogadores do Grêmio seguem com a rotina de treinamentos enquanto aguardam a liberação para a realização de atividades coletivas. Assim como o Grêmio, os jogadores do Inter seguem com as atividades no CT Parque Gigante e tiveram sequência na intensificação das atividades. Os atletas realizaram trabalhos de recondicionamento físico e técnicos com bola. Apesar da direção colorada não pensar em novas contratações depois da de Matheus Jussa, eles ainda avaliam o mercado, caso surja uma nova negociação de ocasião não se descarta um reforço. O negócio de ocasião seria um empréstimo sem custos para o Inter, exatamente como ocorreu com o Matheus Jussa, já que o objetivo colorado é, inclusive, reduzir o custo total mensal. Com as informações da dupla Grenal, direto de Porto Alegre, Marina Renar.
Obrigado, Marina. 11h53, alguns dos destaques de capa do pioneiro.com. Rio Taquari sobe e deixa pelo menos 32 pessoas desalojadas em Santa Teresa. Defesa Civil e bombeiros que atuam na enchente que começou durante a madrugada, né? 6 pontos críticos de alagamento são registrados na noite desta terça-feira em Caxias do Sul, no bairro Mariani. Uma encosta desmoronou e atingiu uma casa e também um homem, né, de 34 anos que morreu no local. Ainda como destaques, trecho da BR-470 entre Bento e Veranópolis é liberado após alagamento. Parte da rodovia chegou a ficar totalmente interrompida após a chuva. Além das informações esportivas, as últimas informações da área de segurança pública e também a pesquisa da Gaúcha Serra, que você continua deixando a sua opinião. O que você mais gosta na Gaúcha Serra? O que gostaria de mudar? Acesse e responda. André Fiedler e as últimas do trânsito.
Bom, Thales, reforçando mais uma vez os problemas nas rodovias que mais registram, né, bloqueios ou restrições nesse momento. As principais rodovias aqui da Serra, começando pelas rodovias federais, a BR-470 segue ainda com uma queda de barreira que deixa o trânsito em meia pista no quilômetro 202 em Bento Gonçalves. Na BR-116, problema segue no quilômetro 129 entre São Marcos e Caxias e no quilômetro 99 em São Marcos, nesses dois pontos em meia pista. Os demais, onde havia problema, já foi normalizado. E tem a RS-431 lá na região de Bento Gonçalves, tem queda de barreira no quilômetro 9 entre Bento e São Valentim, com apenas uma das três faixas liberadas, e o quilômetro 16 que tem bloqueio total por conta do alagamento da rodovia. E vale lembrar também meia pista no quilômetro 11 da RS-446 entre Carlos Barbosa e São Vendelino, Thales.
André, são muitas rodovias, estradas, você fica sintonizado na Gaúcha, Gaúcha Serra, para saber de tudo que, momento a momento, é realizado, também por questões de estrutura, né, dos municípios que estão fazendo a sua parte em termos de maquinário para limpeza, retirada, obstrução de questões envolvendo aí árvores, né, galhos sob pista. E, enfim, cada momento agora é o surgimento das informações e das notícias que vão se dando à medida do possível depois dos serviços realizados, porque foi uma tarde e noite de muita chuva, madrugada em Caxias do Sul. Bom, pelas tantas relações que fizemos hoje durante o programa, com muitas notícias nesse sentido. Então você, com a gente aqui na Gaúcha Serra, vai se atualizando de tudo o que acontece momento a momento, e principalmente nas rodovias da Grande Caxias do Sul, que cortam a nossa cidade. Ficamos por aqui agradecendo pela sua audiência. Para Supermercados Andreassa, economia para toda a família, e ainda Conception, Centro de Reprodução Humana, o que a gente faz tem a sua cara. Mais informações e atualizações também no pioneiro.com para você conferir momento a momento e sempre nas edições impressas do jornal Pioneiro. A técnica foi de Adão Oliveira, com a produção e edição de Flávia Noal. Nós voltamos amanhã a partir das 11h04, trazendo mais informações e atualização das últimas horas no noticiário e com a equipe da Gaúcha Serra no Chamada Geral, primeira edição. A você, uma ótima quarta-feira e cuide-se com esse tempo que é instável, pelo menos pelas próximas horas. Tchau!
Chamada Geral, primeira edição. A reportagem da Gaúcha em ação. Parceria Supermercados Andreassa e Conception, Centro de Reprodução Humana.